Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Você sabe como funciona o cargo de um juiz da Vara da Justiça Militar? Pois é, nesta edição nós vamos te contar tudo sobre essa importante função do Poder Judiciário. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é o magistrado Leonardo Bechara Stancioli. Ele é juiz da Vara da Justiça Militar Estadual. Boa tarde, magistrado. Seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
E muito bom poder tratar desse assunto para a gente deixar o nosso ouvinte mais próximo ainda, não é mesmo, magistrado? Qual é a competência, para a gente começar, do juiz da Vara da Justiça Militar?
Então, Patrícia, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, porque a Justiça Militar é uma justiça não muito conhecida aí, né, nos bancos escolares, e como titular da Vara da Justiça Militar, eu tenho sempre tentado trazer os alunos de faculdade para que conheçam aí a nossa realidade, e é uma oportunidade também de divulgar para a sociedade a importância aí da Vara da Justiça Militar, né. Existe uma Vara da Justiça Militar que é responsável pelos julgamentos de mais de 24 mil policiais militares, bombeiros militares, rodoviários estaduais, né, policiais rodoviários estaduais do Paraná inteiro.
Uhum.
Então, somente um juiz é responsável por julgar todos os processos do Estado, porque somente existe uma vara, e essa vara fica localizada na cidade de Curitiba. Então, a gente pode dizer que é uma vara de competência estadual e é uma vara responsável por julgar os crimes militares, né? Crimes praticados por policiais militares, seja contra instituições, administração militar, seja contra crimes praticados contra civis, né? Na maioria deles, quando está relacionada à função, né, se estiver relacionada à função, é julgado, então, pela Vara da Justiça Militar Estadual, nos casos em que se trata de militares estaduais. Quando são militares das Forças Armadas, são julgados, então, pela Justiça Militar da União.
Correto, magistrado. E quando que foi criada a Justiça Militar, né? Até para a gente ter um histórico, o senhor contar um pouquinho para nós, para o nosso ouvinte entender, quando que houve a criação da Justiça Militar?
A Justiça Militar, ela foi criada há muitos anos, né? Salvo engano, a circunscrição que abarcava Paraná e Santa Catarina foi criada em 1920, salvo engano. E a Constituição Federal de 1946 é que determinou, então, a instalação das justiças militares nos estados, né? Então, é uma justiça militar que ultrapassou décadas, né? No Brasil, momentos muito sensíveis aí, em que poderíamos dizer que era a época que se pensava aí na denominada ditadura militar, né? Então, passou aí.
Exatamente.
Pelas guerras, né?
Uhum.
Então, tem uma história muito rica, né? A justiça militar. Só por aí já conseguimos mensurar a importância aí dessa justiça especializada, né?
Exatamente. E quais os tipos de delitos que normalmente são julgados, magistrado, pela Justiça Militar, junto aí, né, aos casos, aos crimes que possam ser cometidos pelos militares?
Os crimes que são julgados pela Justiça Militar são crimes praticados, então, por policiais militares, por bombeiros militares, e também inclui aí os policiais rodoviários estaduais. É importante dizer, por exemplo, que muitas vezes a dúvida, os guardas municipais são julgados pela Justiça Militar? Não. Os guardas municipais são julgados pela Justiça Comum. A Justiça Militar só julga militares que cometem crimes no exercício da função. Exemplo, os crimes de abandono de posto, desacato, desrespeito a superior, os crimes de corrupção, os crimes de concussão, os crimes de tráfico de droga, os crimes de homicídio, são julgados, praticados por militar contra militar, são julgados pela Justiça Militar. Existem crimes de tortura, abuso de autoridade, lesão corporal. Todos esses crimes, quando cometidos no exercício da função, são julgados aí pela Justiça Militar. É importante destacar que os crimes cometidos contra civis também são julgados pela Justiça Militar quando no exercício da função. Exemplo, a lesão corporal, a tortura, podemos até citar também o abuso de autoridade. Agora, nos casos de crimes cometidos contra civil, quando são crimes, por exemplo, em que há confronto, em que há morte de civil, aí são julgados pelo Tribunal do Júri e não pela Justiça Militar. Né? Então, em regra, todos os crimes praticados por militares, né, no exercício da função, são julgados pela Justiça Militar. São muitos crimes, né?
Sim.
São crimes que estão dispostos no Código Penal Militar, no Código Penal Comum, no, na legislação penal esparçada, né? Por exemplo, assim, existe o crime militar próprio, que só tem no Código Penal Militar, o crime militar impróprio, que está no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, e os crimes da legislação extravagante, né? Por exemplo, o militar cometendo crimes de pedofilia é julgado pela Justiça Militar. O militar comete aborto, o médico militar que comete aborto contra militar no hospital militar, aborto na militar, numa médica, numa paciente militar, num hospital militar, é julgado pela Justiça Militar. Então, assim, tudo isso é julgado hoje, principalmente depois de 2017, com uma alteração na lei, pela Justiça Militar.
Até para o nosso ouvinte entender, não é mesmo, esse debate, magistrado, quando acontece um crime por parte de uma autoridade policial, acha que é uma Babilônia, que não vai acontecer nada com o policial rodoviário ou com a polícia militar, não é mesmo? Mas não é bem assim, né? O atual cenário da justiça militar no Brasil oferece à sociedade civil, às instituições, instrumentos legítimos de controle da atividade militar.
Ah, sim. A justiça, eu não sei se me fiz entender claramente, né, nos crimes militares, mas acredito que sim. Resumindo, então, para sintetizar, já entro nessa outra pergunta, que todos os crimes praticamente cometidos por militares no exercício da função são julgados pela Justiça Militar. E a Justiça Militar, pela sua própria natureza, ela é muito importante no cenário, né, principalmente no seio social. Né? E ela tem uma responsabilidade muito grande, porque ao mesmo tempo em que ela visa coibir condutas praticadas por policiais que venham infringir a lei, ela também tem que o fazer na medida correta, para que não venha a deixar de incentivar os policiais a cometer o crime. Né? Então, a Justiça Militar ela tem que atuar em equilíbrio, porque se ela começa a ser muito firme e exagerar na sua repressão, muitas vezes os policiais bons deixam de atuar, né? Com medo de serem repreendidos. Então, a Justiça Militar ela não é corporativista nesse sentido. A Justiça Militar ela é uma justiça muito séria. Né? Os policiais que ali, porventura, praticam crimes e são julgados pela Justiça Militar, eles têm a certeza de que eles terão uma análise do processo bem séria, né? Mas séria na medida da responsabilidade do que tenham feito. Né? Como eu disse, a gente não atua de maneira desproporcional, no sentido de ser muito rigoroso e isso prejudicar a atuação dos policiais em geral, porque o prejudicado no final é a sociedade, né?
Sim.
Mas também não deixa de analisar ou faz, muitas vezes, vistas grossas aí, porque a Justiça Militar não faz isso. É uma Justiça Militar muito séria e os policiais que, porventura, venham a cometer um fato que vai se constatar criminoso durante o processo, né? Vai ter a resposta adequada da lei, mas, como eu disse, na medida do que fez, né? Sem exageros, mas também sem ser conivente aí com a prática de crime, né?
Inclusive, esse militar, ele pode, se ele for considerado um criminoso mesmo, ele pode ser decretada a perda de posto ou até de graduação desse militar?
Isso. Exatamente. Existe agora o Supremo Tribunal Federal, recentemente, no tema 1200, ele estabelece que os crimes militares ou comuns, os crimes praticados por policiais militares, sejam crimes militares ou comuns, podem levar, quando a pena é acima de 2 anos, à perda do posto ou da graduação. Na verdade, o policial ele perde a sua função, o seu cargo de policial, quando comete crimes, isso é condenado crimes esses superior à pena de 2 anos. Né? Então, é uma resposta muito séria, né? Porque os crimes militares, geralmente as penas, a maioria dos crimes que envolvem, por exemplo, assim, crimes de corrupção, crimes de peculato, crimes de concussão, a pena já inicia em 2 anos, né? Então, assim, se a pena dele for um pouco acima do mínimo, ele já perde o cargo. Por um lado, é bom, porque faz com que os policiais, às vezes, tenham mais cuidado no seu dia a dia, né? Para que não venham se perder aí no exercício da profissão. Por outro lado, também, às vezes, é preocupante, porque por uma pena de 2 anos, o policial ele pode perder o cargo. Então, a gente sempre toma esse cuidado para que a pena seja exatamente a pena merecida pelo policial, para que não haja exageros e, porventura, ele venha perder a sua função sem merecer, né? Mas sim, é possível, sim, perder a graduação, o posto, nos crimes cuja pena superior a 2 anos.
Como é que é esse cenário aqui no nosso estado, magistrado, a atuação dos nossos militares, né? Policiais, corpo de bombeiros, também policiais rodoviários e toda a corporação militar?
A gente vê, a gente repara, a gente tem ouvido, escuta, que os policiais militares, a sociedade, uma parcela da sociedade, não vê com bons olhos a polícia militar, seja de qual estado for. Eu não posso falar pelos outros estados, mas pelo estado do Paraná, que eu conheço da Polícia Militar, a Polícia Militar é uma instituição seríssima, uma instituição centenária, é uma instituição reconhecida no Brasil como uma das melhores polícias militares estaduais, né, que é a Polícia Militar. A Polícia Militar do Paraná, ela em termos de estrutura, de efetivo, claro que precisaria ter mais, mas é uma polícia muito bem equipada, de policiais muito bem treinados, policiais responsáveis aí no combate à criminalidade, em proteger as famílias, né? Eu sempre gosto de dizer que quando o policial está na rua à noite, né, muitas vezes sem dormir, ele está na rua para que a gente possa dormir, né? Para velar o nosso sono, da nossa família. E a gente sempre conversa e diz que um dia todo mundo pode ser cliente da Polícia Militar. Porque um dia qualquer pessoa pode precisar da proteção policial para sua família, para você, para todos, né? Todos podem vir um dia precisar da Polícia Militar. E no estado do Paraná, a Polícia Militar é muito séria. Existe desvio de condutas, é claro que existe.
Sim.
É como em toda a profissão. E esse desvio, quando chegar à vara da unidade militar, ele vai ter a resposta adequada para aquilo que foi praticado. Mas na Polícia Militar do estado do Paraná, é uma polícia excelente, exemplar, que nos orgulha como cidadão de estarmos por ela protegidos, sabe?
E muitas vezes, magistrado, a sociedade, o cidadão, ele não percebe, né, essas discussões que giram em torno, né, de problemas como corrupção, violência policial, diversos pontos negativos, né? Sempre a culpa em cima do policial, a sociedade tem um pouco de medo, de receio, mas a problemática não estaria, né, não na autoridade militar, mas a gente esquece no modelo de segurança que temos, por exemplo?
Isso é um tema bem complexo, assim, no sentido de dizer de quem é a culpa, né?
Uhum.
A sociedade é culpada, a polícia militar é culpada, por que existe a violência? Por que às vezes as pessoas extrapolam e às vezes acabam exagerando aí. Por que, por exemplo, às vezes se questiona muito mortes em confrontos com a polícia? O que eu posso dizer é o seguinte, é um tema muito profundo para que possamos explicar aqui a causa.
Sim.
E o efeito dessas condutas. Mas o policial militar, ele não é treinado para matar, ele é treinado para proteger a sociedade, ele é treinado para se defender. E muitas vezes, nesse confronto, ele pode, para proteger a própria vida ou a vida da sociedade, ter que confrontar com outras pessoas e, porventura, acontecer um resultado mais grave. Mas isso não se justifica quando a conduta do policial não está amparada pela lei, né? Então, nesses casos, há uma resposta penal adequada para esse desvio de função. Agora, se pensar o porquê que existe violência policial, que tanto se fala, porquê que a sociedade tem medo da polícia, eu me pergunto muitas vezes se a sociedade de bem tem medo da polícia. Eu não tenho medo da polícia. Acredito que as pessoas de bem também não teriam medo da polícia. Então, quem que tem medo da polícia? Por que que tem medo da polícia? Existem tantas perguntas que precisam ser esclarecidas, né? Então, que isso fica uma reflexão para a sociedade, para que possamos entender a razão pela qual muito se discute. O que eu posso também deixar claro é que nós da Justiça Militar não somos coniventes com nenhuma espécie de violência praticada por policiais que não estejam amparadas pela lei. se o policial cometer violência desproporcional, desamparada, legalmente falando, com certeza ele receberá aí a resposta penal do Estado. Mas nós olhamos com muita cautela aí os motivos, o porquê dessas condutas, assim, e o porquê da sociedade acreditar que existe tanta violência, né? Mas, como eu disse, é uma matéria que existem tantas até teses de doutorado, né? E eu convido todos a pesquisar a tese de doutorado da desembargadora Priscila Plachassan, que conhece muito o tema e fez uma tese muito profunda de estudo sobre essa situação e essas hipóteses que são levantadas sobre, principalmente, os bastidores, né, do trabalho policial. Então, é muito interessante, consegue procurar pelo Google e achar. E tem todas essas respostas aí com bastante cautela, com bastante doutrina, com bastante reflexão, e que pode esclarecer muito bem tudo isso daí, né?
E, doutor Leonardo, quais os desafios que nós podemos pontuar aqui da atuação da Justiça Militar junto aos militares, levando em consideração as questões, acompanhando, né, as mudanças tão dinâmicas na nossa sociedade, mudanças políticas, mudanças sociais no nosso cenário atual?
É interessante essa pergunta, porque se a gente for parar para refletir e observar a Polícia Militar nos dias de hoje, não tenho dúvidas de que não é a mesma Polícia Militar de alguns anos atrás, né? Existe a Polícia Militar na época em que, como eu disse, que se pensa na Polícia Militar antes da Constituição Federal, que era uma Polícia Militar que tinha outra concepção, também a realidade da sociedade era outra, né? Existia muito menos violência, existia muito menos tráfico de drogas, existia muito menos tantos crimes estão sendo praticados hoje em dia, né? Uhum. E a polícia tinha outra concepção. A polícia precisou se remodelar, não tenho dúvida, de acordo com um evoluído da sociedade, né? Muitas concepções mudaram, muitas crenças mudaram, a sociedade passou, a cultura de antes não é a de hoje, né? Hoje existem outras maneiras de se ver o mundo, né? As pessoas estão diferentes na sua maneira de pensar, exigindo postura diferente do Estado. E a Polícia Militar, ela tem que se adequar. Tem que se adequar também em termos de estrutura, também em termos de efetivo, também em termos de conscientização do policial de hoje. O policial tem que se adequar à realidade da sociedade, mas não pode perder de vista que ele tem a sua função principal, que é a função também de segurança pública, né? Prevenir e combater aí a prática de crimes, né? Então, assim, é uma Polícia Militar que... Não acho que é fácil para os policiais militares, né? Eles às vezes são muito criticados, mas é uma polícia que ela tem a sua própria maneira de vida, né? Porque a vida dentro da caserna, que a gente chama, é uma vida pautada dentro de uma ideia de hierarquia e disciplina, dentro de uma ideia de um militarismo necessário para que a tropa possa manter aí a sua retidão. Então, se imagina uma polícia militar que tem que evoluir de acordo com a sociedade, mas tem que manter a sua essência, a sua própria natureza. Então, a gente tem uma polícia militar hoje muito mais madura em termos de legislação, em termos de concepção, em termos de postura, em termos de combate ao crime, em termos de... A gente vê hoje que a polícia militar muito mais busca prevenir do crime para que não tenha que combater o crime. E para isso ela tem que entender a sociedade, né? E a Polícia Militar do Paraná é muito preparada, né? Então, ela tem condições de se adequar de acordo com aquilo que lhe é exigido. Então, se hoje a Polícia Militar é de um jeito e amanhã precisar ser de outro, ela consegue se reestruturar rápido para que possa atender aí os reclames sociais de segurança pública e se adequar de acordo com o que hoje a sociedade cobra, né? A gente vê que a sociedade tem cobrado muito postura diferente da Polícia Militar, né? Mas não podemos perder de vista também. E a Polícia Militar, ela tem a sua essência, né? Ela tem a sua maneira de ser. Então, uma força que puxa para lá, uma força que puxa para cá, e a Polícia Militar, Sim. ela vai tentando andar em cima da linha, no equilíbrio, e atender às exigências da sociedade, né? E também sem perder aí a sua maneira de ser como Polícia Militar, entende?
Sim, sim. O cidadão que quer consultar processos judiciais militares, magistrado, consegue acompanhar isso em algum órgão, pela internet, essa transparência, né, da Justiça Militar para com o cidadão?
Ah, entendi. A Justiça Militar, ela existe como todas as unidades, né? judiciárias, existem processos que são públicos, né?
Sim.
Existem processos que estão em segredo de justiça. Os processos que são públicos, eles podem ser consultados na internet por qualquer cidadão, né? Ele pode entrar no nosso site, chama ProJude, né? Que é o nosso processo, né? Virtual. E ali, na consulta pública, ele consegue digitar o nome da pessoa, se tiver o número do processo, o número do processo, e ela consegue consultar o processo. Ela não conseguirá citar se estiver arquivado, né? Mas o processo em andamento, que é o processo público, ele consegue consultar. E caso não consiga, ele pode se dirigir ao Fórum Criminal de Curitiba, na vara da Justiça Militar, e pedir ao servidor militar que lhe proporcione a chave de acesso ao processo, explique como que ele vai olhar. E se não conseguir, é possível que ele seja instruído ali do que está acontecendo no processo, né? Os processos que estão em segredo de justiça, daí já não são todas as pessoas que têm acesso, exatamente em razão da matéria que está sendo tratada, né? As partes envolvidas, às vezes crimes que envolvem situações mais sensíveis, e daí não podemos aí abrir aí para a sociedade, a não ser aquelas pessoas que estejam devidamente habilitadas para tanto, né?
Perfeito, magistrado. Quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui. Muito obrigado pela sua entrevista e deixá-lo à vontade para suas considerações finais.
Patrícia, eu que agradeço. O teu programa, ele é um programa sensacional. É um programa que abre as portas aí da justiça para a sociedade, aproxima a justiça da sociedade. E isso é um dos nortes aí da jurisdição, né? Está aberta à sociedade. Então, estou de parabéns, agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. O dia que puder, por favor, vá lá visitar a Justiça Militar para conhecer a nossa realidade.
Muito bom, eu que agradeço, viu? Muito obrigada. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar aqui com o magistrado Leonardo Bechara Stancioli. Ele é juiz da vara da Justiça Militar Estadual aqui no Paraná. E ele explicou um pouquinho para a gente como que funciona a Justiça Militar, quais as competências e como que é a função do juiz da vara da Justiça Militar. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.